Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ Editora e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
Grande parceiro Alexandre Moraes da Rosa. Cara, essa semana, na semana passada também, recebi algumas perguntas no inbox do meu Instagram por conta de uma decisão do STJ sobre o artigo 385 do CPP, o famigerado artigo 385, que diz desde 1941, parece que tem gente que está descobrindo isso agora, né, velho? Desde 1941 diz o quê? Que nos crimes de ação penal pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha pedido absolvição. E nós, eu e você, já escrevemos há muito tempo, vão-se 20 anos escrevendo, que obviamente o juiz não pode condenar quando o Ministério Público pedir absolvição, não só porque isso viola os princípios mais comezinhos do sistema acusatório, como é o caso do ne procedat iudex ex officio. Juiz condenando sem pedido é juiz que está condenando de ofício. Outro detalhe importante, isso também é uma violação escancarada do princípio da correlação. Por quê? Porque o espaço decisório vem demarcado pelo espaço do pedido. Ou seja, o espaço decisório do juiz é demarcado pelo que foi pedido. Então, se o Ministério Público não pede mais a condenação, o juiz está condenando fora do pedido. Isso é extra petita, certo? Mas então, além de violar o sistema acusatório básico e elementar, além de violar o princípio da correlação básico e elementar, eu já escrevo há muito tempo, sabe, para falar a verdade, desde a minha tese em 99, sobre um tema que é pouco estudado no Brasil, porque se estuda muito pouco no Brasil os fundamentos do processo penal. E lá eu trabalho, desde o meu livro lá, da instrumentalidade garantista, até hoje no livro dos fundamentos, eu trabalho a questão de qual é o objeto do processo penal. Eu achei aqui um artigo do Conjur, do dia 5 de dezembro de 2014, onde eu trato rapidamente sobre isso. E aí eu explico uma coisa básica. Primeiro, o erro, e vai dizer Goldschmidt, de você pensar o processo penal como se fosse processo civil. No processo civil, o autor do processo civil vem e pede para o juiz a adjudicação de um direito próprio, de algo que é dele, do bem da vida dele, que está lá com o devedor. Então, uma relação genericamente considerada, que eu estou fazendo uma generalização, de credor e devedor, onde o credor vem e diz: juiz, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso do meu bem da vida, que está lá com o devedor, com o réu, que ele não me entrega, eu não posso entrar lá e pegar na marra. Muito bem, então ele pede uma adjudicação de um direito próprio. No processo penal, não é assim, nunca foi assim. É errado no processo penal você falar em pretensão punitiva. Pretensão punitiva é um erro de transmissão de categorias, é pensar a partir de uma concepção errada de Binding, no sentido de que o credor, de que o Ministério Público seria o credor de uma pena. O Ministério Público não é credor da pena, ele também não é o titular do poder de punir. Carnelutti já dizia que ao Ministério Público não lhe corresponde o poder de punir, senão de promover a punição. E eu explico nos meus livros que o objeto do processo penal, num diálogo de Guasp, Jaime Guasp, com Goldschmidt, permeado aí por Gomes Urbonnais e Carnelutti, o objeto do processo penal é o ius ut procedat, é a pretensão acusatória. O Ministério Público tem o poder de acusar, ius ut procedat. E quem tem o poder de punir é o juiz. Mas o poder do juiz, o poder de punir do juiz, é um poder condicionado ao exercício integral do poder de acusar. Ou, em outras palavras, e esse é um ponto muito importante, o juiz, o poder de punir do juiz é condicionado à existência de uma acusação. Isso é uma construção inexorável. Portanto, o Ministério Público tem que levar a acusação até o final, exercer a pretensão acusatória até o final, e mais do que exercer a pretensão acusatória, ele tem que provar a veracidade dos fatos por ele alegados na pretensão acusatória, enquanto elemento objetivo da pretensão acusatória. Então, se o Ministério Público leva a acusação até o final e prova a veracidade dos elementos fáticos da sua acusação, ou seja, de que alguém cometeu um crime, de que o fato existiu, que ele é o autor, que aquilo é crime, então, e só então, estão criadas as condições de possibilidade para que o juiz possa exercer o seu poder de punir. poder do juiz é o poder de punir, o poder do Ministério Público é o poder de acusar, mas são dois poderes. E o poder de punir está condicionado ao poder de acusar, a acusação levada até o final e comprovada a sua veracidade. Então, mais do que uma questão de sistema acusatório, mais do que uma questão de correlação, é uma questão de compreensão do objeto do processo penal, que é a pretensão acusatória, e de compreensão de que o poder de punir está na mão do juiz, mas é um poder condicionado ao exercício integral da acusação e à comprovação. O Estado, ele vai realizar o seu poder de punir no processo penal, mas não como parte, pessoal, mas como juiz. Este poder punitivo do juiz está condicionado ao prévio exercício da pretensão acusatória. Esse é um ponto básico. E se o acusador deixar de acusar, pedindo absolvição, cai por terra a possibilidade do Estado, o juiz, atuar o poder punitivo, sob pena, obviamente, retrocesso ao sistema inquisitório, violação da correlação e própria morte da imparcialidade. Então, em suma, vamos estudar sistemas, vamos estudar a correlação e vamos estudar qual é o objeto do processo penal. O que você pensa sobre isso, Alexandre? E só para deixar claro, né? Nós dois já falamos isso à exaustão e até reclamamos porque nos sentimos repetitivos, mas o óbvio parece que precisa ser repetido. Então agora tem gente descobrindo que o 385 é um absurdo, sim, o 385 é um absurdo desde sempre e nós falamos disso há muito tempo. Fico até feliz que os tribunais agora estejam vendo mais claramente isso, né? Para variar, a jurisprudência chega sempre tarde. A doutrina crítica já está anos-luz falando sobre isso. E o que que você pensa, Alexandre?
Caro Aruí Lopes Júnior, é uma alegria poder estar de volta aqui discutindo. Quem tiver curiosidade, é o recurso especial 2.020.022.413, ou seja, 2.022.413 do Pará, em que a sexta turma analisou essa questão. O voto é muito bonito, começou o julgamento em 20/9/2022 e terminou em 14/2/2023. Nessa oportunidade, o voto que tem aí 76 páginas, é muito legal porque o ministro Sebastião, que era o relator originário, citando Aurílio Lopes Júnior e outras abalizadas doutrinas, vai rever a posição antecedente que ele tinha no tocante à compatibilidade do artigo 385 do Código de Processo Penal, que estabelece lá, desde 1940, que o juiz poderá condenar, mesmo tendo pedido de absolvição por parte do Ministério Público no exercício da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação. Então vamos lá. Em 1940, o modelo que iluminava, por assim dizer, a nossa construção era um modelo de processo autoritário em que nós tínhamos a figura do juiz como o grande centro do processo. Lembrem vocês que naquela época nós não tínhamos sequer Ministério Público organizado como temos a partir de 88 e também Defensoria Pública. Atribuía-se um grande poder não só na gestão da prova, mas também na atribuição de responsabilidade penal. O juiz era o grande cara do processo, como fala ainda Jacinto Nelson Miranda Coutinho, com suporte em diversos autores. O que se deu de lá para cá? E aí o ministro Schietti faz um grande discurso sobre essa temática, até citando, também agradeço a ele por ter citado a minha posição contrária, e ele acabou sendo vencedor, juntamente com a ministra Laurita Vaz e com o ministro Antônio Saldanha Palheiro, por 3-1, o ministro Jesuíno não votou, e por 3-1 decidiram a compatibilidade do artigo 385 do Código de Processo Penal. Mas veja bem, o que importa dizer aqui é que depois de 88, o que nós tivemos foi uma alteração significativa do processo, trazendo para o âmago, para o coração, num artigo que nós escrevemos lá no Conjur, o contraditório. E o contraditório significa a possibilidade não só de participar, mas de estabelecer um contraditório sobre as pretensões de validade. Uma vez exercida a ação penal, nós temos a fase da produção das provas, que ao final o legitimado para o exercício pode reavaliar a sua pretensão, ou seja, ele pode sustentar a condenação ou não. Se ele se convence do contrário, de uma maneira honesta, ele vai pedir a absolvição. Perceba que nós, antes da produção das provas, nós não temos um contraditório sobre elas. E aqui, se nós levarmos a sério o devido processo legal e o contraditório, significativo na linha do que a escola mineira trabalha aí, de Hélio Nunes, Haroldo Plínio Gonçalves, Hélio, a partir de Hélio Fazzalari, Flaviane Barros, nós temos a necessidade que tenha um contraditório sobre as provas. E quando a acusação pede absolvição, a defesa fica alijada sobre o conteúdo da prova. Afinal de contas, não se tem qualquer pretensão de condenação. Logo, a defesa tem um gap no que se refere à possibilidade de exercer na sua totalidade. Afinal de contas, ela é surpreendida pelo magistrado que, não obstante ao pedido do Ministério Público, condena de ofício. Nesse sentido, por mais que nós não tenhamos um modelo tipicamente americano, que pode até tirar a acusação para que possa buscar mais elementos, que é o típico do modelo acusatório em larga escala, puro, por mais que nós não tenhamos isso, a possibilidade de condenação é uma violação da boa-fé objetiva, da surpresa. Afinal de contas, nós teremos um debate sobre a premissa fática em que ambas as partes concordam que ela não é suficiente para superação do estándar probatório. Por via de consequência, nós temos aqui uma decisão que viola o sistema do ponto de vista lógico. O juiz está ali para acolher um pedido e não para substituir a parte, tanto que o ministro Sebastião assim organiza o seu pensamento, na perspectiva de que cada vez mais nós nos alinhamos ao modelo acusatório. Por isso, pessoal, a questão, com todo o respeito ao ministro Schietti, o voto é muito bonito porque coloca essas questões. Precisamos rever muito das posições que nós temos ainda envolvidas no que se refere à função do juiz, porquanto essa função do juiz, ela pressupõe um debate em contraditório. E esse debate em contraditório, depois de produzida a prova, significou a ausência de elementos suficientes para a condenação. Daí que só poderemos aceitar o 385 se o juiz continuar sendo o protagonista de um processo penal em que o contraditório é um adereço e não o seu ponto fundamental, como estabelece, que é o coração do processo, como estabelece o Rui Cunha Martins. O ministro Sebastião teve a coragem de rever o ponto de vista. Esse é o espaço da doutrina, em que nós podemos cada vez mais buscar o convencimento lógico e democrático sobre a função do processo penal. Então era isso, pessoal. Continuem aí lutando pela interpretação do artigo 385. Afinal de contas, nós temos uma luta constante sobre a ruptura e a continuidade de um processo penal que foi originado de uma lógica autoritária, está lá na exposição de motivos, vale a pena ver, e que precisa de ajustamentos constantes no tocante ao seu aspecto democrático. Está lá nos nossos artigos, tanto do Auri quanto do meu, no sentido da não recepção do artigo 385 do Código de Processo Penal. Como juiz, se o Ministério Público pedir absolvição, eu sempre reconhecia a não recepção e absolvia diretamente. Essa é a nossa luta, temos aí posições para todos os lados, os argumentos é que devem validar e você tem a possibilidade de aderir a um lado ou outro. O que você pensa, pessoal? Conta aí para nós. Um abraço. Valeu, Auri!